17 minutos, 10 e 17, o Temática com você que vai até o meio-dia, o que acontece é assunto, e até às 11 com os amigos da Milcom Supermercado Passa Lá e também com os amigos da Brisa Enxovais. Obrigado pela sua companhia aqui nos 107,7, nos aplicativos e também em nossas plataformas digitais. Olha, gente, há poucos instantes, no nosso Conectado com a Camila Agostini, uma entrevista com o nosso gerente, o Mauro Matesco, que durante a entrevista falou sobre o atendimento recebido na rede privada e também no atendimento recebido na rede pública. E na rede pública, o assunto agora então vai ser com a Fernanda Garbim, enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde. Fernanda, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã, bom dia, ouvintes.
O que que você tem a colocar para a gente nessa questão do atendimento rede pública, Amaral?
Na verdade, Maculã, nós gostaríamos de esclarecer que o Covid, ele é um vírus de circulação comunitária. Desde que iniciou essa circulação no município, toda a síndrome gripal, todo e qualquer sintoma respiratório gripal que o paciente tiver, ele vai ser tratado como positivo em clínico epidemiológico. Então, a conduta para todo paciente com febre ou sem febre será afastá-lo para isolamento domiciliar durante 14 dias, bem como todos que residem no seu domicílio, e orientar sobre os sinais e sintomas que são de agravamento, que a pessoa vai necessitar de exames complementares ou de medidas de suporte mais avançado. Por isso que no município o teste rápido, ele segue todos os protocolos do Ministério da Saúde e ele só é feito após o 10º dia dos sintomas. Então, mesmo que as pessoas elas tivessem o acesso a toda a população do teste rápido, ele só poderá ser feito no 10º dia dos sintomas, o que quer dizer que ele vai medir os anticorpos, a pessoa já vai estar com a doença há 10 dias quando ela puder realizá-lo. Por isso que ele não é diagnóstico para nós. O PCR, o Ministério da Saúde, nos oferece para profissionais da saúde, profissionais da segurança pública e para pacientes hospitalizados. Ele é realizado entre o 3º e o 5º dia. Então, não vai mudar conduta nenhuma, que é o isolamento domiciliar. O nosso objetivo com isso é fazer com que a pessoa não transmita para outros e siga o curso natural do vírus, porque o vírus ele é autolimitado. Então, durante esse período, a pessoa vai ter os sintomas e somente se houver complicações, ela vai usar do sistema. Não estou aqui falando que a conduta do médico particular foi errada, porque existem exames de suporte que podem ser solicitados em relação a diagnóstico. Então, a gente pode fazer uma tomografia, mas a tomografia não é diagnóstico de COVID. Isso não está escrito em local nenhum. A tomografia vai mostrar o quê? Vai mostrar a imagem sugestiva da doença, que o quadro clínico também é sugestivo, né? E o PCR só vai fechar o que o quadro clínico já está indicando, que é o diagnóstico laboratorial. Mas isso é um custo de aproximadamente R$1.000 entre uma consulta particular, um PCR, que é caríssimo pela rede privada, e mais a tomografia, para chegar na mesma conduta que vai ser o isolamento domiciliar durante o período de 14 dias, mais a observação dos sinais de alerta que vão necessitar de um suporte mais avançado.
Então, na verdade, o exame tem um tempo específico para se fazer, é isso?
Isso, por isso que ele não é oferecido a toda a população, porque ele não faz diferença nenhuma ter o exame na forma de tratamento. O tratamento de qualquer doença viral vai ser o curso dela, porque não existe um remédio específico para a doença viral. Então, os remédios que a gente costuma usar, e que nem aqui entra a discussão da cloroquina, entra a discussão, são para evitar a multiplicação, a quantidade do vírus. Mas nenhum vai matar o vírus. O exame de tomografia não vai fazer com que a gente dê um remédio diferente para isso, porque não existe esse remédio. Então, quando se fala de uma doença viral, o que a gente quer é que o menor número de pessoas sejam contaminadas a partir daquele caso positivo. Por isso que a gente opta sempre em isolar essa família. Então, todos que moram na casa vão ficar isolados durante o tempo, desde o início dos sintomas, os 14 dias, que é o tempo de transmissão do vírus, para que essa doença fique limitada a essa família. E, ao mesmo tempo, nós vamos estar fazendo com que essa pessoa nos avise se tiver complicações. É apenas 5% das pessoas é que vão ter complicações, e dessas 5% vão precisar de um suporte mais avançado. Como a gente não sabe quem é, todas são orientadas a seguir essas medidas. O único remédio que é fornecido é o remédio para dor e para febre, caso a pessoa tenha, que pode ser o que é usado normalmente em qualquer outra febre que a pessoa tem. Então, são essas as orientações que a gente costuma passar na rede pública.
Fernanda, já falamos aqui, mas sempre é importante reforçarmos o seguinte: quais os passos que a pessoa tem que dar quando sentir algum sintoma? Primeiro passo.
Primeiro passo é ligar para o 156, que é o número da Secretaria de Saúde, onde eles vão ser orientados. O 156 vai agendar uma consulta para todos que tiverem sintomas gripais. O que é sintomas gripais? Tosse, dor no corpo, febre, nariz escorrendo, dor de garganta, qualquer doença que seja indicativo que a pessoa possa estar com qualquer tipo de gripe, vai ligar para o 156 e ele vai agendar essa avaliação médica. Quando chegar aqui na Secretaria de Saúde, por que que vai aguardar ao ar livre? Porque vai chegar com um horário agendado para evitar que as pessoas fiquem aglomeradas ali na frente e o município e nenhum local possui uma sala que tenha pressão negativa que evita a proliferação do vírus. Então, o melhor local para não concentrar o vírus é o ar livre. Então, as pessoas vão aguardar ao ar livre, vai entrar um de cada vez. Todos devem vir consultar com máscara. A circulação com máscara é obrigatória. E, de preferência, só vir com acompanhante quem não tenha compreensão adequada para ouvir as orientações do médico. Chegando aqui, eles vão verificar sinais vitais, temperatura, oxigenação do sangue e vai passar para a avaliação médica. As pessoas que tiverem mais de 50 anos, as pessoas gestantes que virem aqui, profissionais de saúde, vão sair daqui já com o teste rápido agendado, mas para 10 dias depois do início dos sintomas. Os demais vão sair com a orientação do isolamento domiciliar, se for essa a situação, ou a orientação dos casos, os sintomas de complicação, que é falta de ar, o retorno da febre após o sétimo dia dos sintomas, que são indicativos de que a pessoa está evoluindo para um quadro pulmonar mais grave. E esses daí, então, vão retornar para uma segunda avaliação. Os demais vão ficar os 14 dias em isolamento no domicílio. Após esses 14 dias, estão aptos a retornar suas atividades normais.
Ou seja, se faz tudo dentro de uma calma e paciência, né, Fernanda?
Isso é uma sequência de passos, porque não existe um tratamento específico. São apenas sintomáticos que fazem o suporte disso. Claro, havendo a progressão dos sintomas, aí sim a gente vai encaminhar para o hospital, a gente vai fazer o transporte, a gente tem uma unidade intermediária aqui, uma ala só de COVID específica, temos a UTI com respirador para transporte. Então, a gente vai evoluindo dentro desse processo, mas sem onerar o sistema com custo desnecessário, e que, na verdade, vai resultar na mesma conduta lá no final. Se a tomografia, se o resultado do exame mudasse alguma coisa no tratamento, com certeza seríamos os primeiros a adotar. Mas ele continua se resumindo ao isolamento domiciliar e à observação dos sinais e sintomas.
Fernanda, e se a pessoa estiver ali fora e se sentir mal, qual que é o procedimento correto aí?
Como assim? Não entendi a pergunta?
É, se a pessoa estiver lá fora e se sentir mal, qual é o
Ah,
procedimento?
do lado de fora, é só
Do
comunicar o
lado de
pessoal
fora.
ali, as gurias, que elas antecipam o atendimento. Na verdade, as pessoas que chegam ali são sintomas gripais, tá?
Sim.
Caso chegue alguém que já esteja com falta de ar, como aconteceu várias vezes, a gente teve inclusive parada, a gente teve casos bem graves que vieram até nós aqui na sintomáticos. A gente passa na frente de todo mundo, o que realmente atrasa, às vezes, o atendimento. Quem já passou por aí já viu a SAMU várias vezes indo buscar pacientes para a gente levar para o hospital, e necessita de um suporte de oxigênio para dar sequência até para o transporte. Vai ser passado na frente. Sempre, em todo e qualquer local na saúde, a urgência tem a preferência.
Algo mais para a gente, Fernando? Obrigado pela sua companhia, pela sua presença aqui.
Maculã, eu só queria também esclarecer a questão da febre, tá?
Sim.
A febre é um sintoma, né? Então, toda vez que a gente tem febre, é porque alguma coisa invadiu o nosso organismo e ele quer, através do aumento da temperatura, entre aspas, matar aquele invasor, né? Então, a gente pode estar com a temperatura normal agora e daqui a 10, 15 minutos já está com 39 de temperatura. Ela oscila bastante, porque ela é um sintoma, ela não é uma doença, né? Ela é o aviso de que o corpo está combatendo algo que não está dando certo. Então, por isso que pode haver essa diferença. Mas a febre, que no início da pandemia era obrigatório no diagnóstico do Covid, hoje a gente percebe que não é mais. Que os sintomas mais frequentes são dor no corpo, a tosse e em alguns casos, está tendo diarreia, mas principalmente a falta do olfato e do paladar.
Fernando, obrigado. Boa sorte. Conte com a gente.
A gente fica à disposição. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá?
Obrigado por enquanto. Assim conversamos com a Fernanda Garbim, enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, sobre o atendimento da rede pública em questão da Covid-19. Brisa em Chovais, 10 e 28, 20 graus.
O frio chegou e a coleção outono-inverno da Brisa Enxovais veio com muitas novidades. Perfeitas para você viver um inverno com muito conforto. Uma coleção aconchegante, íntima.